Prezados ouvintes da Rádio Atividade Espírita, após essa bela canção, estamos retornando com o nosso programa de hoje, Páginas do Cristianismo. E agora vamos dar sequência aqui à história da Miriam. Lembram-se? Ela estava prestes a dar uma grande lição para todos nós. Quando chegamos, pedimos ajuda e às vezes aquela ajuda não vem. E alguém diz assim, aguarde mais um pouco, você vai ter coisa melhor. Porque foi isso que Miriam ouviu de Jesus. Eu vou te dar uma coisa muito melhor, aguarde seu tempo. Então Miriam vai dizer assim para Lavínia, foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. À medida que se passavam os meses e os anos, aqueles beneficiários das suas mãos e da sua compaixão voltaram a enfermar e alguns morreram. Outros, após a saúde, desertaram dos deveres, acomplexando-se com males e infelicidades danosos e de difícil elucidação. Eu, porém, continuava paralítica. Todavia, paulatinamente, fui sendo possuída por incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver e de amar. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu, e a minha aflição resignada ensinava em silêncio conforto e esperança a outros padecentes. Fez-se uma pausa. Era necessário que essa pausa se fizesse. E para nós também, prezados ouvintes. E aqui ela diz quantas pessoas foram curadas por Jesus e voltaram a se tornar enfermas. Por quê? Porque Jesus deu para elas a grande chance, um tempinho a mais, um pouquinho mais de paz por um tempo para que elas se ajustassem. E, no entanto, muitas delas não aproveitaram esse momento. Assim pode acontecer conosco também. Muitas vezes chegamos alucinados dentro de um consultório médico ou dentro de uma casa espírita pedindo socorro, socorro, e socorro vem. E assim nós somos convidados, logo em seguida, principalmente, se estivermos numa casa espírita, nós somos convidados a uma reflexão, ao estudo, convidados a participarmos primeiro como frequentadores da casa e depois, quem sabe, trabalhadores daquela casa, mas a grande maioria não quer. Volta para o mundo, volta para os seus afazeres, aqueles mesmos que os enfermou um dia. E aí, a dor retorna. Não tem como, porque não há milagres. Há uma ajuda, mas o milagre quem faz somos nós. O milagre do reconhecimento dos nossos problemas. Quantos de nós estamos enfermos? E quantos de nós não queremos entender assim? E queremos culpar alguém pela nossa enfermidade? Alguém foi o culpado, menos eu. E Lavínia olhava, ouvia as narrativas de Miriam. E Miriam entendeu. Ela entendeu que não era bastante a cura somente do corpo. Por quê? Porque há um caso muito interessante acontecido com Chico Xavier e Emmanuel. Segundo consta, um dia Chico Xavier perguntou assim a Emmanuel, Emmanuel, como é que é para Jesus uma pessoa, um médium, trabalhar o tempo todo, durante 65 anos, utilizando-se da sua mediunidade a favor de alguém? Como é que é para Jesus isso? O Emmanuel olhou para ele e disse assim, olha, Chico, 65 anos para Jesus significa 6,5 segundos. Porque para ele, a vida no corpo físico é muito pequena. Então uma vida de 90 anos são 9 segundos. Porque Jesus vê bem mais à frente. E agora, prezados ouvintes, quando ele disse para a menina, para Miriam, olha, eu vou te dar muito mais, porque se a Miriam viveu, digamos, 80 anos, ela viveu 8 segundos. no contexto crístico. É muito pouco tempo. E ali, naquele processo da paralisia, é que ela pôde refletir, que ela pôde entender a necessidade da sua recuperação espiritual, da sua recuperação íntima. Então, ela olhou para Lavínia, buscando colocar uma ordem na sua vida, no seu, na sua mente, né? E disse o seguinte: aqueles olhos dúcidos pareciam fitar-me sempre, e aquela voz incomparável continuava soando meus ouvidos, e eu passei a amar a Jesus. E ela sorriu. Um dia, ele partiu. Contaram-me sobre o seu retorno e reaparecimento reiteradas vezes. Narraram-me seus ditos, seus feitos. E descobri-me amando através do sofrimento dos que não puderam conhecer. E aí, Lavínia, que nessa altura estava estupefata, olhando aquela senhora conversando com ela com tanta naturalidade. E ela disse assim: naqueles primeiros momentos do cristianismo, naqueles primeiros instantes com os apóstolos, com aquelas pessoas simples, mas que queriam entender a mensagem de Jesus, foi junto a eles que eu fui convidada a estar e participar das reuniões que se faziam em sua memória. E ali, com a minha cítara e a minha voz, nos intervalos das narrativas e dos estudos da sua palavra, eu cantava bendizendo sua misericórdia e seu amor. Ah, Lavínia, eu estava curada, não do corpo, mas da alma, que é muito mais importante. E ela olha para aquela senhora, dá um sorriso e diz assim: vossos pais, quando de passagem por Jerusalém, conhecendo-me, convidaram-me a vir a Roma para cantar e ser vossa amiga. Então, estava explicado. Ela veio de Jerusalém para Roma, a convite de uma família nobre, para alegrar uma pobre senhora, que, embora rica, embora exibindo nobreza social, era triste. E aquela moça ainda, na época, com a sua voz, com a sua presença dúcida e com a cítara, iria alegrar aquele coração. Era a sua tarefa, era a sua missão. Então, no dia seguinte, ante a piscina cercada por altivas colunas de mármore, suave olor perpassa. E Miriam volta a dizer: é como vos digo, nobre Lavínia, esse Jesus, sem dúvida. Ela falou tranquila: então, conquanto os meus respeitos à lei e às tradições de Roma, pelo que dizes, parece-me um Deus. E Miriam diz assim: não Deus, pois que Deus só um existe, mas o Filho de Deus, Rei sublime que está acima de todos os reis. E Lavínia se exaspera: cala-te, Miriam, para que ninguém suponha que conspiremos contra o imperador, e silencie as tuas simpatias pelos cristãos. Não posso, senhora, perdoai-me. Quem conhece Jesus pertence-lhe, entregando-lhe a vida desde então para que ele a dirige. E Lavínia olhou para ela e disse assim: eu admiro o teu amor, respeito a tua fé. E Miriam responde: muito obrigada, nobre senhora, salve. E o dia continuava lá fora, vencendo o ciclo do sol. E ao entardecer daquele dia, no circo Máximos, lá de Roma, os cristãos eram tirados às feras em testemunho do amor a Jesus. Vejam, prezados ouvintes, que bela página. Que bela página do cristianismo é essa? Que nós encontramos, pesquisando aqui os escritos da espiritualidade, e nesse caso, da nobre Amélia Rodrigues, que no seu livro Luz do Mundo nos deixa essa história comovente. Essa história que nos faz também refletir. Será onde estávamos quando Miriam e Lavínia conversavam à beira daquela piscina, naquela suntuosa residência romana? Será que estávamos lá, entre os cristãos, sendo jogados às feras? Ou será que estávamos entre os poderosos, rindo e sorvendo aquele vinho nefasto? Ou ainda, será que éramos soldados atirando os cristãos às feras? E quem sabe éramos as feras? Ou quem sabe, não estávamos em lugar nenhum, longe, distante de tudo, sem saber direito quem éramos, escondidos em alguma civilização ou em algum recanto da espiritualidade inferior? Sabe, prezados ouvintes, quando nós pensamos em Jesus, quando nós pensamos no seu messianato aqui entre nós, e quando nós pensamos nas dificuldades que ainda vivemos hoje, nós pensamos assim, concluindo: oh meu Deus, o que eu devo fazer por mim? O que eu devo fazer pela minha família? O que eu devo fazer por aqueles que eu tanto amo? Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Será que eu estou, de fato, levando a eles uma mensagem que construa? Será que eu sei tocar uma cítara da melodia suave da minha voz? Será que eu sei cantar uma canção que realmente exulte a presença de Jesus? Ou será que eu ainda estou fazendo solo com o mundo que busca os prazeres efêmeros e complicadores das nossas existências? É tempo de refletir, prezados ouvintes. É tempo de pensar. É tempo de saber realmente quem somos e o que queremos. Essa mensagem de Miriam, essa reflexão, essas lembranças dela, desde o instante que se torna paralítica, o instante que ela conhece, fica sabendo de Jesus, e depois é levada até ele na casa de Pedro, em Cafarnaum, e pede-lhe a cura. E Jesus diz: eu vou te dar uma coisa melhor, muito melhor. E aquela jovem retorna para casa sem ser curada. E mais tarde, ela vai encontrar os cristãos, depois que Jesus havia partido, e vai cantar nas assembleias, naqueles encontros dos cristãos que estudavam a mensagem do Mestre. E ali ela tocava sua cítara, cantava, e mais tarde ela vai para Roma para alegrar aquelas pessoas tristes de Roma. Porque provavelmente Lavínia convidava outras pessoas para ouvir Miriam cantar. Devia ser muito bonito. Aquela ave suave, tocando a cítara, que é um instrumento muito delicado, e cantando com a sua doçura vocal. Quanta coisa boa, né, prezados ouvintes? Porque apesar das dificuldades, apesar das dores, nós sempre encontramos histórias assim tão delicadas. Miriam disse para Lavínia uma frase muito séria. Ela disse assim: sabe, Lavínia, eu não encontrei a cura do meu corpo, efêmero, transitório, mas eu encontrei a paz para o meu espírito. E aqui nós podemos fazer uma visita ao livro Missionários da Luz, quando Alexandre, instrutor de André Luiz, naquela obra, fala para André: André, quem faz o que pode, recebe o salário da paz. E Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: é que no futuro os homens mudarão do desejo e o prazer para a paz e a felicidade. Então a paz e a felicidade serão corolários do novo tempo, do novo ciclo. E naquele ciclo, então, não teremos ansiedade, não teremos aflições, não teremos depressões, não teremos angústias, remorsos, nada disso. Apenas paz e felicidade, porque estaremos cumprindo com os nossos deveres de filhos de Deus perante as leis que Ele instituiu. Prezados ouvintes, vamos pensar uma coisa. Esse universo é magnífico e ele funciona perfeitamente. Ele dá a cada um segundo as suas obras, mas ele tem leis. E quantos de nós, em determinados momentos, no passado ou até agora, não queremos seguir essas leis? Queremos sim seguir as nossas leis. Nós não queremos estar ao lado de Deus. Queremos ser deuses. Mas que Deus é este? Que vive de aflições, que vive de irritações, de violências, de gritos, de angústias, de solidões. É melhor pensarmos assim. Estarmos juntos de Deus é estarmos amparados pela sua augusta e infinita bondade, soberana presença. Era isso que Miriam sentia. A soberana presença de Deus em si, pela chama que Jesus acendeu em seu coração. Estamos agora muito necessitados de também deixarmos que o Mestre acenda essa chama em nossos corações. Vamos pensar seriamente nisso. É muito bom estudarmos as lições que nos vieram daquele passado longínquo, mas também é muito necessário que as tomemos como ponto de referências em nossas vidas. Há uma necessidade premente do homem evangelizar-se, de todos nós nos evangelizarmos, não no sentido de religião, de religiosismo, mas no sentido de ética, de moral, de conhecimento científico sobre o Evangelho, de filosofia profunda que analise as palavras de Jesus. E aí tudo isso nos levará a Deus, porque é natural. Quando esses valores se juntam, eles nos levam ao Deus nosso Pai. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua presença. Fiquemos então com essa mensagem linda de Miriam. Hoje eu estou em paz.